Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: a Bíblia apoia a eugênia? O eugênia Bíblia é um termo que o Talmud usa para se referir ao repositório de todas as almas não nascidas. O Talmud é o comentário judaico sobre a Torá, ou Antigo Testamento, e especialmente os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco. A tradição judaica afirma que o Talmud começou como ensinamentos orais transmitidos por Moisés, que foram concluídos em algum momento entre os séculos 4 e 2 a.C. A eugênia é um movimento social que apoia o suposto aprimoramento da população humana por meio da reprodução seletiva e outros meios. Foi originalmente desenvolvida por Francis Galton, um primo de Charles Darwin, e baseia-se na teoria da evolução de Darwin. A palavra eugênia significa literalmente bom nascimento e vem de uma palavra grega que significa bem nascido, de boa linhagem, de raça nobre. O objetivo da eugênia é tornar o mundo, ou pelo menos um país, um lugar melhor, guiando o curso da reprodução humana e purificando o fundo genético. Os eugenistas defendem a triagem genética, o controle da natalidade, a segregação, o transhumanismo, a eutanásia, a esterilização compulsória, a gravidez forçada e o aborto. A eugênia era praticada abertamente nas primeiras décadas do século XX em muitos países, incluindo os Estados Unidos. Várias leis estaduais foram aprovadas, permitindo a esterilização forçada de pessoas inconstitucionalizadas. Tal lei na Virgínia sobreviveu a uma contestação do tribunal, com o juiz da Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes Jr., escrevendo na decisão: é melhor para todo mundo se, em vez de esperar que filhos degenerados sejam executados pelo crime ou deixá-los morrendo de fome por causa de sua imbecilidade, a sociedade puder evitar que aqueles que são manifestamente inadequados perpetuem a sua espécie. Book 5, Bell, Suprema Corte, 274 U.S. 200, decidido em 2 de maio de 1927. Após a Segunda Guerra Mundial, a eugênia, com esse nome, caiu em desgraça quando a extensão das atrocidades nazistas se tornou conhecida. Margaret Sanger, a fundadora da Paternidade Planejada, o maior provedor de aborto da América, também era uma defensora da eugênia. Sanger protestou contra a criação imprudente dos inaptos. Em seu livro Mulher e a Nova Raça, ela escreveu: a coisa mais misericordiosa que uma grande família pode fazer a um dos seus membros infantes é matá-lo. Capítulo 5 do livro A Maldade de Criar Grandes Famílias, 1920. Ela desejava criar uma raça de puros sangues humanos e preferia que uma sociedade produzisse 1000 puros sangues do que 1 milhão de nanicos. Rádio W. Fab Siracusi, 29 de fevereiro de 1924, transcrito em O Significado do Controle da Natalidade por Rádio. Abril de 1924, página 11. A Bíblia não menciona especificamente a eugênia, mas a ideia por trás da eugênia, que o homem pode melhorar a si mesmo ao livrar o mundo de pessoas indesejáveis, definitivamente não é bíblica. E os métodos promovidos pelos eugenistas, incluindo o aborto, a eutanásia e a segregação racial, são práticas perversas. Deus disse à humanidade: sede fecundos, multiplicai-vos. Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis capítulo 9, verso 1 e 7. Nenhuma exceção a esta ordem é dada nas Escrituras e certamente não há modificação racial a essa ordem sugerida em qualquer lugar da Bíblia. Para os engenheiros sociais usurparem a autoridade de Deus sobre a vida e a morte, a fim de criar uma raça superior autodefinida, é algo muito mal. Biblicamente, existe apenas uma raça, a raça humana, com todos os descendentes de Adão e Eva. A discriminação racial e a superioridade étnica vão contra a própria natureza de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Atos capítulo 10, versos 34 e 35. O teólogo inglês G.K. Chesterton escreveu em seu livro de 1922, Eugênia e Outros Males, Não há razão na eugênia, mas há muitos motivos. Seus defensores são muito vagos sobre sua teoria, mas serão dolorosamente práticos sobre sua prática. Do capítulo 8, um resumo de uma teoria falsa. Como essa prática envolve o aborto e a eutanásia, a eugênia é simplesmente assassinato. A eugênia não é comumente chamada por esse nome hoje, mas a filosofia subjacente ainda é evidente na genética médica. O rastreamento genético e a manipulação de genes fetais de hoje são vestígios da eugênia. Quando um possível defeito genético é diagnosticado em um feto, alguns casais optam por abortar o bebê. Os nascituros com síndrome de Down são um exemplo. Nos Estados Unidos, cerca de 67% dos nascituros com diagnóstico de síndrome de Down são abortados. Na França, 77%. Na Dinamarca, 98%. E na Islândia, quase 100%. Em que tipo de sociedade você quer viver? Dentro do país onde a síndrome de Down está desaparecendo? cbsnews.com/Down-Syndrome-Iceland. Acessado em 22 de 6 de 2020. Tudo isso é eugênia por um nome diferente, pois as pessoas continuam a tentar identificar e eliminar o material genético que consideram impróprio ou indesejável. A eugênia é um experimento de engenharia social sem mérito e imoral. É uma ladeira escorregadia em que os cientistas loucos de Chesterton anulam a autoridade de Deus e procuram criar sua própria utopia na Terra. Séculos atrás, Jó lamentou o mal de seus dias. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Jó, capítulo 24, versículo 14. Este é o papel do eugenista, matar os pobres e necessitados e aqueles que ele considera indignos. Prevenir uma má qualidade de vida, em sua avaliação, ao escolher tirá-la, negando a liberdade dos homens e brincando de Deus. No dia em que Jesus e seus discípulos estavam caminhando em Jerusalém, seus discípulos perguntaram sobre um homem cego de nascença. Eles queriam saber, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João capítulo 9, verso 2. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 3. Quem somos nós para decidir quem exibe ou não as obras de Deus? Em contraste direto com a eugênia, a Bíblia nos diz para defendermos os fracos e desfavorecidos. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Salmo 82, versículo 4. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra de todo mal. Salmo 41, versículo 1. Veja também Mateus capítulo 25, 35 e 36. E Atos capítulo 20, versículo 35. Matar os desfavorecidos, abater aqueles que os mais afortunados determinam como ineptos para a vida, ou eliminar os fracos, é algo completamente ímpio.
Esta foi uma apresentação do Ministério Got Questions Português. O Ministério Got Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português.